Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós iniciaremos hoje, meus queridos irmãos, uma nova série de mensagens. No mês de setembro, nós desenvolvemos aqui a série de mensagens Ídolos do Coração. E eu, com muita tristeza, falo isso, mas grato a Deus pela vida dos pastores, né, que pregaram a série. Eu acabei pregando apenas a primeira mensagem. E eu estava com uma expectativa tão grande, querendo pregar as mensagens da série de Ídolos do Coração, e não pude. Mas fui alimentado em casa, acompanhando a transmissão, vendo Deus usando a vida dos demais pastores da igreja. E essa série foi encerrada no último domingo, e hoje nós vamos iniciar uma nova série. E esta série de outubro, agora, que nós estudaremos, é uma série baseada nos 10 mandamentos. O tema da série que nós vamos desenvolver ao longo desse mês é desconstrução. E é interessante, quando a equipe pastoral pensou nesse tema fazendo uma aplicação dupla, para aqueles que foram alcançados pelo Senhor e desfrutam de um relacionamento de aliança com Deus. Quando eles olham para os 10 mandamentos, eles enxergam nos 10 mandamentos princípios que corroboram para a construção de uma vida íntima com Deus. Por outro lado, aqueles que não creem no Senhor, quando eles olham para os 10 mandamentos, eles olham para os 10 mandamentos com o firme propósito de desconstruir os conceitos que estão presentes ali. Por isso a série é Desconstrução. E quando a equipe pensou nesta série, estabeleceu um propósito para a pregação da mesma. Qual é o nosso propósito, então, ao longo deste mês de outubro? O nosso propósito é apontar para os valores éticos e morais estabelecidos por Deus como um padrão de vida para o seu povo. E, ao mesmo tempo, alertar quanto aos ataques do mundo incrédulo aos fundamentos que foram dados por Deus. Então, é um propósito duplo. Pastor, tem como a gente aplicar esse propósito com texto sagrado, olhando para a Escritura Sagrada? Sim, claro que tem. Eu quero que você observe isso, e o texto bíblico que eu vou citar é muito, muito claro na sua ideia. O Senhor Jesus, no Evangelho narrado por João, no capítulo 14, no verso 21, ele deixa claro que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que de fato ama ao Senhor. Então, para nós que conhecemos o Senhor e temos uma aliança com Ele, olhar os 10 mandamentos deve trazer ao nosso coração amor ardente ao Senhor e amor a esses mandamentos, a ponto de desejar vivê-los. Porque é desta maneira que nós, de fato, evidenciaremos que somos do Senhor. Portanto, nós não podemos desprezar os mandamentos do Senhor. Alguns podem estar objetando agora, dizendo: mas pastor, os 10 mandamentos estão no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus, ele já cumpriu a lei. Será que a gente precisa mesmo observar os 10 mandamentos? Bom, já que você que objetou falou de Jesus, eu continuo contigo também falando de Jesus. Porque o Senhor Jesus diz que ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. E o Senhor Jesus, no Evangelho narrado por Marcos, no capítulo 12, ele mesmo apresenta uma síntese dos 10 mandamentos em quantos? 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aliás, quando o Senhor Jesus faz isso, ele está trazendo um resumo das ideias principais lá das 10 palavras, dos 10 mandamentos de Êxodo. Quando do primeiro mandamento ao quarto, nós temos então essa referência do amor ao Senhor. E do quinto mandamento ao décimo, do amor ao próximo. Bom, então fica provado que para nós, povo da aliança, estudar os 10 mandamentos é muito válido. Porque através do estudo e da vida dos 10 mandamentos, nós evidenciamos que amamos o Senhor. Mas e o outro lado? E o outro lado? Será que é possível falarmos de algum texto bíblico que remete a esta ideia de que o mundo tenta desconstruir esses mandamentos? Claro, claro. E eu apelo às palavras de Davi no Salmo 11. Davi no Salmo 11, verso 2 e verso 3, ele vai dizer: porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. E aí o verso 3 traz uma pergunta que é inquietante e que revela a estratégia de um mundo perverso. O verso 3, Davi pergunta: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Desfazer esta norma dada por Deus, que deve reger a vida do homem, é o grande propósito de Satanás. E ele age através dos seus instrumentos, para que cada vez mais, ao longo da história da humanidade, os fundamentos de Deus sejam esquecidos, abandonados e deixados. Diante de tudo isso, nós entendemos. Precisamos, então, estudar os 10 mandamentos. Mas eu gostaria que você entendesse que nós não vamos estudar os 10 mandamentos e nós, pastores, temos conversado entre nós sobre isso e lutaremos. Nosso propósito não é trazer para vocês aqui mensagens meramente moralistas. O nosso propósito é despertar o seu coração, assim como nós, a entender que a vida desses 10 mandamentos é uma verdadeira revelação de amor. É uma verdadeira revelação de amor. Por favor, me acompanhe na leitura do texto sagrado. Nós leremos os versos 1, 2 e 3. E hoje ficaremos no culto das 18, agora com o primeiro mandamento. Às 19h30, nós estudaremos o segundo mandamento. A palavra do nosso Deus nos diz assim nesses três primeiros versos: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar? Pai querido, sê conosco em nome de Jesus. Ministra com graça ao nosso coração. Dá-nos entendimento, ó Deus, da tua palavra. Ó Deus querido, que o Espírito Santo do Senhor, que está aqui neste lugar e opera em nós, que esse mesmo Espírito que é livre para agir, possa operar poderosamente em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. E que na objetividade e simplicidade desta exposição haja vida, haja luz, haja graça para a glória do santo nome do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Mantenha, queridos irmãos, as suas Bíblias abertas, por gentileza. Percebam que o verso 1 e 2 que nós acabamos de ler, eles funcionam como uma introdução, um prefácio, uma apresentação para os 10 mandamentos ou as 10 palavras. Algo que nós poderíamos fazer aqui na pregação de cada mandamento seria, por exemplo, iniciarmos sempre com a leitura do verso 1 e 2 e depois com a leitura do mandamento que será estudado naquela ocasião. Porque as palavras de abertura aqui, o verso 1 e 2, elas perpassam todos os mandamentos que serão apresentados e elas se aplicam em todos os mandamentos que serão apresentados. A ideia é que nesses dois versos nós encontramos um fundamento para entender os mandamentos que são apresentados a partir do verso de número 3. E o que é que nós encontramos, então, aqui nesses dois primeiros versos? Curiosamente, a primeira palavra traz uma conexão com aquilo que está sendo dito anteriormente. Se você puder, depois, em casa, eu encorajo a fazer isso, leia o capítulo 19. No capítulo 19, o Senhor está preparando o seu povo para receber os 10 mandamentos ou as 10 palavras. O Senhor fala com Moisés e, se você quiser, pode observar junto comigo. Ele fala com Moisés que ele está prestes a comunicar ao povo a sua voz. E essa comunicação de voz era para estreitar cada vez mais o relacionamento dele com o povo. Por gentileza, observe comigo no capítulo 19, a partir do verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, prestem atenção, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, e o quê? E nação santa. Eu não sei você, mas quando eu leio estas palavras, imediatamente eu penso naquilo que o apóstolo Pedro escreveu na sua carta. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O que é que Deus está falando aqui no capítulo 19? Olha, estas palavras que eu entregarei a vocês, no caso, a partir do capítulo 20, as 10 palavras, elas vão nortear a vida de vocês e será a resposta, ou trará para o coração de vocês a resposta adequada para o relacionamento comigo. Eu quero viver com vocês, eu quero andar com vocês, eu quero que vocês estejam diante de mim. Por isso eu vou falar a vocês aquilo que vocês devem fazer. E aí você vai para o capítulo 20, e a palavra então está fazendo essa conexão. É claro, nós não vamos explorar todo o capítulo 19, o povo tem que se santificar para ouvir a voz do Senhor. Deus fala, o povo ouve, não vê, mas ouve e recebe a voz de Deus. E o povo fica espantado com essa manifestação da glória de Deus. Eles tiveram o contato com isso. Mas agora eles ouvem a voz desse Deus. E Deus quer falar com eles o que eles devem fazer. Continue olhando para o capítulo 20, verso 1. Falou Deus todas estas palavras. Perceba que existe uma iniciativa de Deus em se revelar. Começa no Senhor. É Deus quem quer falar. É Deus quem fala assim, se preparem, porque eu quero falar com vocês. O que competia ao povo? Competia ao povo preparar o coração, competia ao povo se santificar. Os homens não deveriam se achegar às suas mulheres, eles deveriam se santificar diante do Senhor e esperar no pé do monte. Porque Deus decidiu falar. Você já pensou nisso? Receber o recado, Moisés levou o recado para o povo, receber o recado de alguém falando assim, ó, se prepara porque Deus quer falar com você. E aí então, tem que se santificar, a expectativa do coração, aquela coisa toda. É tão curioso, queridos, mas nós somos tão ingênuos muitas vezes ao olhar para a Escritura Sagrada. Parece que a preparação só era requerida para aqueles que foram ouvir o decálogo ao pé do monte. como se hoje nós não também tivéssemos que nos preparar para ouvir a voz de Deus. Você veio para aqui hoje, sabe para quê? Para ouvir a voz de Deus. A pergunta é, você se preparou? Você se santificou? Você orou? Você se consagrou diante do Senhor? Ou, vou para a igreja. Eu preciso bater o ponto. Deus já tomou a iniciativa de falar ao meu e ao seu coração. E nós precisamos nos preparar para ouvi-lo. Continue olhando para o texto. Verso 2. Quem é esse que fala? Como que ele se apresenta? O verso 2 diz, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Duas palavras para se referir ao Senhor aqui, nesse momento. Nós encontramos tanto Yahvé quanto Elohim. Ele é aquele que é o Deus autoexistente, o grande eu sou. Eu sou o que sou. Mas é aquele também que tem a soberania sobre tudo e sobre todos e deseja se relacionar com o homem. É esse Deus que está falando, o único e verdadeiro Deus. Além dele, não há outro. Então a apresentação traz uma definição de quem é Deus e de como o povo deve então ouvir a voz desse Deus. O povo não estava ouvindo a qualquer um, mas era o Deus vivo, eterno, verdadeiro, soberano. Era esse Deus que estava falando. Mas veja ainda, no verso 2. Ele é esse Deus que trabalhou em favor do seu povo. E o que foi que ele fez em favor do seu povo? Ele redimiu o seu povo. Ele resgatou o seu povo. De que modo? Com braço forte. Como que ele demonstrou esse braço forte? Abatendo falsos deuses no Egito. A redenção dele foi revelada quando ele tirou o seu povo da terra do Egito, da casa da servidão. E os deuses do Egito foram abatidos por Yahvé. O Deus de Israel demonstrou a sua autoridade, a sua glória, o seu poder, subjugando os deuses do Egito e resgatou o seu povo com um braço forte para que esse povo agora estivesse com ele em um relacionamento de aliança. Queridos, é tão bom olhar isso aqui. Porque agora quando você passa a ler no verso 3, cada mandamento, você precisa entender que cada mandamento está sendo dado para um povo que foi liberto. Observem a ordem. Deus não está dando o mandamento para que eles sejam libertos, mas Deus está dando o mandamento para aqueles que foram libertos. E aí a gente chega numa aplicação muito viva para o seu coração e para o meu. Quando nós olhamos então para essa lei moral de Deus, nós precisamos olhar para essa lei moral de Deus, dada ao homem como uma lei espiritual que perpassa todas as eras neste tempo presente. E você e eu, que fomos resgatados em Cristo Jesus, agora somos chamados para observar essa lei e vivê-la. Observe que nós estamos falando da lei moral. Nós não estamos falando da lei cerimonial. Você e eu não precisamos sacrificar mais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já se entregou, morreu e ressuscitou, e está à destra do Pai e intercede pela nossa vida. Nós não precisamos sacrificar mais animais. Percebam que nós não estamos falando da lei civil, não estamos no Estado de Israel. Mas estamos falando da lei que traz princípios morais para a vida e que o povo de Deus deve olhar, amar, observar e cumprir em todo o tempo. Isso só é possível porque nós já fomos resgatados do cativeiro do pecado em Cristo Jesus. E somos agora templo e morada do Espírito. E o Espírito Santo nos habilita a viver a vontade de Deus. E aí então nós chegamos no mandamento, no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E aqui eu vejo graça da parte de Deus comigo. Porque eu preguei só uma mensagem da série Ídolos do Coração. E Deus me presenteia com esse verso que é exatamente sobre ídolos. Ídolos. Não terás outros deuses diante de mim. Perceba aqui nesse verso, se você quiser fazer uma estrutura simples, só para você lembrar desse verso, você vai ver primeiro o Senhor Deus estabelecendo um absoluto aqui, no sentido de que eles não deveriam ter, possuir, trazer para si, aproximar, reconhecer, receber, em hipótese alguma. Aí depois você tem o quê, que é os falsos deuses ou os ídolos, e ainda tem no final o diante de mim. Então vamos olhar aqui essas três partes desse verso de maneira bem simples. Basta você considerar que em todos os mandamentos, quando o Senhor estabelece o mandamento, Ele o estabelece, e ao estabelecê-lo, Ele evoca princípios que devem ser recebidos de maneira positiva e outros que são negativos. Então, negativamente, e isso, queridos, não sou eu que estou inventando, tá? Você, como um bom crente presbiteriano, certamente já leu o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster, e lá fala como a gente deve interpretar os 10 mandamentos. E lá diz exatamente isso. Existe sempre um aspecto positivo e um aspecto negativo em cada mandamento. Então, negativamente, não ter esses outros deuses. Positivamente, ter somente o Senhor. Então, começemos com o positivo. Esse que falou no verso 1 e 2 deve ser reconhecido. Ele deve ser recebido. Ele deve ser admirado. Ele deve ser buscado. Ele deve ser servido, o coração deve ser entregue tão somente diante dele e de mais ninguém, porque não existe outro que seja verdadeiro, assim como ele é. Negativamente, é inadmissível aqueles que foram resgatados do cativeiro do Egito, da corrupção, do pecado, das trevas. Não pode permitir que o seu coração seja uma fábrica de ídolos. Não pode permitir que o seu coração construa altares. Não pode permitir que o seu coração aloje falsos deuses. Não pode. E aí, você que acabou de sair de uma série de ídolos do coração, está entendendo perfeitamente o assunto da idolatria. Idolatria é exatamente entregar a nossa confiança, depositar a nossa esperança e dedicar a nossa adoração a outro que não seja o Senhor. Quando nós pensamos em idolatria deste modo, nós rompemos com um conceito tradicional ensinado nos bancos das igrejas tradicionais por anos, que ídolos são somente imagens na parede. Não! O profeta Ezequiel fala de ídolos alojados no coração. Isso não significa que esses deuses ou ídolos sejam verdadeiros como o grande eu sou, mas que eles são admitidos no coração do adorador, como se o fossem. Pastor, traz pelo menos um exemplo, ou quem sabe dois, de tipos de ídolo que o senhor esteja falando, para a gente entender melhor, porque eu não estou entendendo muito, não, essa ideia de ídolo. Vamos lá, eu falo para vocês, sem nenhum problema. O apóstolo Paulo vai escrever a sua carta aos Filipenses, e vai dizer sobre os inimigos da cruz. E quando ele fala sobre os inimigos da cruz, ele fala assim: o Deus deles é o ventre. Está lá no capítulo 3. Qual era o Deus deles? Qual era o ídolo deles? O ídolo deles ali era os seus próprios desejos para esse tempo. A inclinação do coração para satisfazer os desejos da sua carne aqui. Viver em licenciosidade. Viver de maneira dissoluta. buscando satisfazer os prazeres da carne agora. O Deus deles é o seu próprio ventre. É uma referência a um ídolo que está alojado no coração dos homens que querem buscar o contentamento para a alma nas coisas deste mundo. Ainda não ficou claro? Será que tem outro? Tem. O apóstolo Paulo fala que a avareza é idolatria. E você certamente conhece alguém que ama o dinheiro e é capaz de vender a própria alma para ter dinheiro. Serve ao dinheiro. Se prostra diante de Mamom, pensando que é possível servir a dois senhores. E não é. Não é. Quando o Senhor Deus fala isso com os seus filhos aqui, o Senhor Deus está falando com eles: olha, aquelas divindades do Egito foram todas vencidas. Não levantem outras divindades ao longo da trajetória de vocês, porque isso será uma ofensa diante de mim. Eu os resgatei para viver comigo e não para viver com o coração partido buscando outros deuses. Não façam isso. O final do verso. O final do verso, queridos, é muito forte. Porque o Senhor encerra a ideia deste primeiro mandamento falando assim: diante de mim. Diante de mim. Aqui, quando você lê essa expressão, você precisa entender que o Senhor está afirmando para aquele povo, e também para você e para mim hoje, que não existe absolutamente nada que esteja oculto diante dos seus olhos. Todas as coisas se passam perante a sua face. Até mesmo os segredos mais ocultos do seu e do meu coração, eles estão revelados, desnudados diante da face de Deus, porque tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que pensamos ou processamos em nossa alma é conhecido por Deus, e não há nada que se esconda dos seus olhos, nada. É por isso que o Senhor olha dos céus e vê e conhece cada coração que se desvia dele para se curvar diante de outros ídolos. Nada se esconde dos olhos do Senhor. Nada. Mas perceba, isso não tem que trazer ao seu coração pavor. Trará ao seu coração pavor a partir do momento em que você se desviar do Senhor, deixar de reconhecê-lo e buscar aquilo que é contrário a Ele. Mas desde que você esteja humildemente procurando andar com o Senhor Deus, honrando a aliança, amando os seus mandamentos, o fato de saber que Deus vê cada detalhe do seu coração tem que lhe trazer conforto, tem que lhe trazer paz, tem que lhe trazer alegria e esperança, porque não existe nada que esse Deus amoroso não esteja vendo na sua vida e não seja poderoso para te socorrer. Não é pavor, é paz. Portanto, o primeiro mandamento, queridos, ele estabelece para a vida do povo da aliança que esse povo deve andar com Deus, amando ao Senhor e cumprindo os seus mandamentos, a ponto de resistir à tentação de buscar qualquer outra fonte de contentamento no mundo. Resistir à tentação de buscar qualquer outra fonte de lucro para a sua vida no mundo e viver tão somente com Deus e para Ele. Eu encerro. Conhecendo o Senhor que fala contigo, sabendo quem é esse Deus, que exige de você amor, fidelidade e obediência. Esse Deus que está o tempo todo contemplando a sua vida, eu pergunto, qual tem sido a sua resposta? O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, fazendo a aplicação deste mandamento, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e servir a nós mesmos. Nós podemos servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos servir a Deus e ao sucesso profissional. Nós não podemos servir a... O Senhor Deus é zeloso. O nosso serviço tem que ser a Ele, de adoração, unicamente e exclusivamente. E quando fizermos isso, nós seremos bem-sucedidos nas outras áreas, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos ama e que nos redimiu. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.